Você dá uma liberdade pro gato, ele faz o quê? Arranha você.
Abusa, né?
Abusa.
Abusa.
É isso, não pode dar liberdade. Essa é a conclusão que nós chegamos no início desse podcast, é essa, assim, você não pode dar liberdade para as pessoas porque elas abusam. E eu acho que isso, na verdade, se conecta muito com o tema do começo deste novo arco, que a gente vai falar sobre o quê? Harry Potter. Harry Potter é uma pessoa que abusa um pouco da boa vontade dos outros, entendeu?
Mas olha, cara, pensando bem, eu acho que isso se aplica aos três que a gente vai falar.
Sim!
Que é tipo, você
Na
dá.
verdade, acho que o Ron, ele é o que mais abusa da boa vontade de todas as outras
Sim.
pessoas, mesmo eu gostando muito dele.
Mas Hermione também, você deixa ela dar, tipo, em aula. Imagina que é, tipo, eu adoro gente nerd, tá? Eu fui nerd, eu sou nerd, eu adoro gente nerd, eu entendo. Compreendo num nível, assim, pessoal.
Espiritual, né?
Mas, tipo, a Hermione passa dos limites, caralho. Sabe? Porque ela rouba o spotlight de outras pessoas que também merecem.
Sim.
Sabe? Eu tô tipo, ok, amiga, a gente entendeu que você é inteligente, sabe?
Bem, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Quarta Parede, segunda temporada. Estamos de volta com
Ai, agora a gente tem
temporada.
temporadas?
Eu gosto de pensar em temporadas, né? É que a gente não divide em temporadas, né? A gente tá dividindo só em
Dorival,
números. E o
pelo amor de
Dorival,
Deus.
ele tá estressadíssimo hoje. Então sejam bem-vindos, gente. Temporada 2019, nosso segundo ano de podcast começando. Hoje é dia 15, o que significa que já faz quase um ano que a gente começou, né? Faz um ano agora em fevereiro, ou esse ano, ou esse mês
Não,
ainda.
é agora, tipo, é agora, gente, cadê? Cad, mas eu acho que faz. Gente, eu acho que foi dia 16, Larissa.
Mas dia
Ou
16 é amanhã.
17.
Mas
Então.
não faz muito sentido. Deve ser dia 18, na verdade, né? Porque a gente começa publicando de quinta-feira.
Quinta-feira, então dia 18.
Acho
Mas
que dia
é, eu
18
acho que foi isso
faz.
essa semana, sabe por quê? O nosso Podbean, a gente fez o Podbean um pouco antes só
É
de
verdade
lançar.
que
E
foi dia 13, né?
o nosso Podbean venceu dia 13.
Olha, a gente dando detalhes aí dos bastidores. Nosso Podbean venceu dia 13, vocês podem nos ajudar a pagar depositando na conta.
Mas, tipo, gente, quem quiser ajudar a pagar,
A gente vai
assim.
fazer uma vaquinha porque tá foda. Então, gente, é isso. Sejam bem-vindos à nova temporada. E a gente vai começar. A gente tava pensando muito sobre os arcos de 2019 antes do ano acabar, ano passado. A gente acabou se adiantando muito e planejando o ano inteiro. Porque
Sim.
duas paranoicas.
Inclusive, eu acho que talvez algumas coisas mudem, enfim.
Mas enfim, né? E a gente vai estrear esse ano com um arco. Muito, muito justo, porque a gente falou muito sobre alguns personagens de Harry Potter no ano passado, né? Os nossos primeiros arcos foram todos sobre Harry Potter, mas a gente não falou sobre quem tecnicamente mais importava, que são os
É, são os principais.
protagonistas.
E eu acho que é bom, assim, primeiro porque a gente começa o ano do mesmo jeito que a gente começou ano passado, então é um loop legal.
Sim.
E é isso, tipo, assim, sendo bem sincera, eu pessoalmente tenho muito mais interesse nesses personagens secundários em Harry Potter do que nos principais. E eu tenho mais a falar sobre os secundários do que os principais. Porém, mano, de fato, assim, eu não acho que dá pra você, tipo, vamos falar de Harry Potter e nunca, nunca mencionar os três principais. Falar assim,
Sim.
não, eles não existem, vamos aqui ignorar. Então eu acho que esse é um serviço
A
necessário.
comunidade, né?
Exatamente.
Mas é.
Ninguém pediu, mas eu sinto como se tivesse pedido.
Eu acho que é nossa obrigação, não é mesmo? Então a gente vai falar essa semana sobre Harry, né? Saudoso Harry Tiago Potter. Depois falando um pouquinho sobre Ron e fechando esse primeiro arco com a Hermione. Então sentem-se, fiquem à vontade, vamos falar mal ou bem de alguns desses personagens, porque eu acho que, bem ou mal, eles são alguns dos mais polêmicos, de uma certa forma. Eu não sei, eu sinto que,
Sim.
tipo, dos personagens de Harry Potter, os mais ame ou odeie são os principais.
Sim, e eu acho neles, especialmente, talvez porque eles são também os que mais aparecem, a diferença entre livro e filme
É
é muito
gritante.
gritante. E aí eu acho que a gente tem que talvez tentar desfazer alguns mitos que ficaram, tipo, na imagem, sei lá, popular das coisas. Por exemplo, todo mundo acha o Ron o maior babaca, tipo, burro. E eu fico,
Sim.
ok, mas no livro ele não é, tipo, ele tem seus momentos, né?
Sim.
Mas ele não é, tipo, 100% idiota, sabe?
É, eu acho que eu não quero me adiantar antes de entrar no podcast dele, mas eu sou muito defensora de Ron Weasley.
Com
E eu
certeza,
acho que os
amo
filmes
Barra Solo.
fizeram um grande desserviço, não só com ele, mas com o Weasley em geral, né? Dina.
Sim, com certeza. Gina, melhor personagem!
Entendeu?
Ela é,
E
tipo,
ela foi.
puta feminista forte do
Exato,
caralho.
e ela foi reduzida, tipo. Posso amarrar seu sapato, sabe? É isso.
Exatamente.
Muito triste. Mas enfim, vamos começar por este protagonista, que é muito ame ou deixo, e às vezes eu quero deixá-lo, porque confesso que Harry É foda, cara. Eu quero muito gostar do Harry, mas tem vezes que eu não consigo. E eu acho que uma boa parte de por que eu não consigo gostar muito do Harry é porque eu, de certa forma, me identifico com as piores partes dele. Por exemplo, uma parte dele que me irrita, mas eu sei que me irrita porque é 100% eu, é como ele deixa tudo pra última hora.
Sim.
Tudo! Tudo! Não tem nada que seja importante na vida do Harry que ele não arraste com a barriga até o último
Sim.
momento possível, ou que ele não deixe outra pessoa resolver pra ele,
Total.
entendeu?
Não, isso de deixar os outros resolverem, eu tô tipo, se a minha vida fosse assim, eu estaria feliz. Pô, resolver. Se eu tivesse uma Hermione aqui, eu ia falar, vai lá, vai.
Faz pra mim, pelo amor
É, eu acho que dos três, todos os três têm, tipo, o talento que eles trazem pro grupo. E aí tem também a sua principal falha, digamos assim. Então eu acho que assim, o Harry traz pro grupo esse tipo talento natural, assim, ele tem um instinto natural que é muito bom e
Deus.
forte, assim. Às vezes ele usa isso para o mal? Sim. Mas eu acho que tipo na maioria das vezes é esse instinto do Harry que meio que salva a situação.
Sim.
E às vezes a gente não confia nesse instinto e aí se fode, aí ele fica, haha, viu? Eu tava
Tipo
certo.
Snape, né?
Exatamente, tipo, tava certo. Aí eu, tipo, eu acho que Hermione, obviamente, traz pro grupo a pesquisa e o conhecimento e a sabedoria de, tipo, saber onde procurar e como procurar. E o Ron é, tipo, o conhecimento do mundo bruxo que ele teve desde
Sim.
sempre, assim.
Eu acho que, na verdade, quando você fala desse negócio do conhecido. Do instinto e tal, eu gosto e ao mesmo tempo desgosto disso. Porque eu gosto da ideia de, tipo, dele ser uma pessoa que segue os instintos dele, que tem essa coisa do palpite muito forte, de confiar nele mesmo. Eu acho que o Harry, ele traz uma dose muito merecida e necessária de autoconfiança, assim. Porque ele duvida, às vezes, das capacidades dele, mas não das coisas em que ele acredita. E
Sim.
eu acho isso muito forte. Então eu gosto desse lado do instinto por isso, assim, porque eu acho que ele pega pra um lado que é muito bacana. Porém, por outro lado, eu acho que se a gente for fazer um.
Ele é meio irracional às vezes.
É, mas não é nem só isso, assim. É pensando no sentido de que, tipo, toda a desculpa do Dumbledore de por que ele deu o Harry pros Weasley é pra, tipo, pro que o Harry não se tornasse babaca,
Pros
entendeu?
Dursley.
Pros Dursley, sorry. É, pra que ele não se tornasse babaca, pra que ele, tipo, crescesse sem as influências dos holofotes, blá blá blá, e crescesse, enfim, né, mais simples, que eu concordo em partes mesmo achando que foi uma técnica escrota. Mas quando o Harry entra em Hogwarts, ele começa a escutar de, tipo, do talento inato que ele tem, sabe? Ele começa a
Sim.
confiar tanto nesse suposto talento, ele começa a confiar tanto no só no palpite dele. Que ele se torna o personagem mais merdeiro da série inteira e um dos mais merdeiros que eu já vi na minha
É,
vida.
então, é isso, eu acho que é isso que eu disse, assim, no sentido de que essa é a maior qualidade dele, mas
Bem, o maior
também
defeito,
um dos
né?
maiores defeitos. Porque justamente, assim, da mesma maneira como esse instinto salva eles em vários momentos e tá correto em vários momentos, quando ele começa a confiar muito nisso, ele, tipo, ele é enganado pelo Voldemort. E é
Sim.
por isso que o Sirius morre.
Sim.
Então, assim. E eu acho também que às vezes o Harry fica muito preso, tipo, no que ele acha que é certo, que ele acha que é certo, e aí ele não ouve ideias de outras pessoas que, mano, às vezes pode ser também, entendeu?
Sim.
E ele fala assim: não, mas esse é o único jeito, esse é um jeito, eu pensei na minha cabeça. É porque eu tinha que terminar a frase pra eu poder cortar direito.
Mas é, cara, ele é muito leonino, né?
E ele ela?
Ele
Não.
é leonino, ele não é de 31 de julho?
Ah, isso quer dizer que ele é
Ele
leonino?
é
Ah.
leonino.
Bom, faz sentido, Grifinória, né?
Então, entendeu? Ele é de
Então.
20. Leão é 22 de julho a 21 de agosto, se
E
não me
eu
engano.
acho que, tipo, esse negócio de Grifinória, enfim, eu não acho que essa é uma característica universal de todos os Grifinórios. Porém, é uma das características muito fortes em vários deles, que é, tipo, esse cockiness, né? Sabe? De achar que, tipo, ah, não, eu
I
vou.
know better.
Exatamente, eu sei melhor. Ou então isso, tipo, mesmo em termos de coisas menores, que não tem a ver com salvar o mundo, tipo, de um bruxo do mal.
Sim.
Mas, tipo, fazer sua lição de casa, ir bem numa prova, estudar, sabe? Ele também não faz isso, que ele tá tipo, ah, não, na hora eu vejo o que é que eu faço, sabe?
Exato.
Que tem uma coisa de tipo, wing it. Como é que eu falaria isso? No...
Não sei, eu não consigo pensar em nenhum termo pra isso agora em português, mas
É,
enfim.
sei lá, de tipo, fazer
De
ali.
improvisando,
Exatamente.
né?
E que é muito irritante, assim, especialmente porque eu acho que existe um outro lado, tipo, das pessoas que se esforçam muito, que estão tentando muito e que não conseguem ser tão, tipo, boas quanto o Harry, sabe?
Sim.
Isso me irrita profundamente. E assim, eu não quero. Enfim, eu não quero ficar puta com pessoas que têm um talento natural, mas ao mesmo tempo eu fico, entendeu? Porque eu não tenho. Nada vem fácil
Não,
pra mim. Eu tenho que
eu
estudar
fico.
muito.
Eu fico puta porque eu acho que você passa essa ideia de que, tipo, basta você ter talento natural e as coisas elas automaticamente vão dar certo pra você. E, óbvio, tipo, óbvio que não é assim que funciona pro Harry, né? Vamos deixar muito claro assim, que o Harry se fode pra cacete. E que esse talento natural ajuda muito, mas não salva ele das situações. E ele, tipo. Tanto que, meu, se fosse suficiente, ele não precisaria ter se matado de aprender a porra do feitiço do Akio lá pro
Sim. Sim.
Planeta Bruxo.
E também ele não precisaria tanto da ajuda de
De
outras
outras
pessoas quanto
pessoas.
ele tem, né?
Exato. Mas assim, eu acho que você batendo nessa tecla do talento e reforçando essa coisa pro Harry, você, tipo. Limita ele ao talento que ele tem e esquece que, tipo, olha, talento não é nada se você não for, se você não aperfeiçoar. Sabe? Não
Exatamente.
adianta nada você ter um talento natural pra, sei lá, escrever se você não praticar essa escrita. Não adianta nada você ter um talento natural pra desenhar se você desenha uma vez a cada três duas e aí você acha que você vai ser um novo Picasso, entendeu? Tipo,
Sim.
é uma questão de treino, é uma questão de aprendizado e eu acho que falta um pouquinho isso no Harry, assim, ele descobre isso na marra em momentos muito específicos. Eu acho que o Torneio Tribruxo é quando ele é confrontado com essa ideia de que ter talento não é o suficiente.
Sim. E aí é isso,
Mas.
quando, tipo, é quando ele se esforça, e eu acho que no filme eles não deixam isso tão claro, mas no livro ele de fato treina para as coisas, sabe? Ele treina
Sim.
muito. É...
Tipo,
Então.
mesmo com a ajuda de
Sim,
terceiros, e
claro, com
mesmo em cima
ajuda,
da
tá.
hora, que é super o que ele faz sempre. Tipo, ah, decidi que vou usar a vassoura. Quando?
Sim.
2 dias antes do torneio.
Mas, tipo, ele faz o serviço que ele tem que
Exato,
fazer,
que é passar
sabe?
2 dias acordado
É.
treinando a porra do
E
negócio.
aí a gente percebe o quanto ele, na verdade, é capaz e o quão melhor ele poderia ser se
Se
ele,
treinasse.
exatamente, se ele colocasse esse esforço em tudo. E eu acho que, assim, as poucas coisas nas quais ele tem esse interesse naturalmente, que é, por exemplo, o quadribol, ele é excelente, tipo, ele é o melhor em quadribol, sabe? É quando ele gosta muito de defesa contra as artes das trevas. Então ele, tipo, naturalmente ele é melhor, tipo, ele se esforça mais, então ele é melhor do que todo mundo. E aí a gente fica pensando, mano, por que então que você não se esforça em tudo? Olha quão bom você poderia ser,
Sim.
sabe?
Mas eu acho também que tem uma coisa, ainda falando dessa questão das aptidões, tipo, eu gosto muito de como o livro fala, por exemplo, sobre a questão da aptidão com poções. Tipo, porque acho que aí você trabalha com dois extremos, né? O extremo que é, tipo, você tem uma aptidão natural, então você não faz porra nenhuma a respeito disso. E você não tem uma aptidão natural, então você também não se esforça. Que é o que a gente brinca com a ideia do livro do Príncipe Mestiço. Com essa coisa de, tipo, você ter basicamente uma cola, né? Um guia rápido, uns atalhos para você fazer as coisas. Mas, tipo, você vê consistentemente que ele não leva jeito pra poções. Mas aí a gente também tem uma outra discussão. Que é tipo, quanto os professores também influenciam na maneira como você
Sim. Sim,
recebe o
com certeza. Com
aprendizado.
certeza.
Mas eu acho que é muito doido isso que, tipo, ele não tem aptidão natural, e, tipo, não tem esse talento inato, ele tem um probleminha com o professor, então é tipo, ah, foda-se, entendeu? O mínimo possível.
É, então, o que a gente vê é que, assim, de um modo geral, o Harry tá numa média, tipo, nas aulas, tirando poções, porque aí entra todo um outro conflito com o Snape.
Sim.
Mas tirando poções, ele tá numa média, e, tipo, tirando defesa contra as artes das trevas, que é a matéria favorita dele, ele tá numa média, assim, de, tipo, 8, vamos dizer, em todas as matérias. 7,
É,
8,
sim. Uma média
né?
confortável ali.
Exatamente, é uma média que, tipo, mano, você não é o pior, mas você também não é o melhor, tá ali no meio, tá de boa. E o que eu acho é que, assim, às vezes, tipo, em poções. Isso que você falou de, tipo, professor, eu acho que total, porque às vezes a poção dele,
Tava
assim,
aceitável.
tava num 8, tava num 8, e aí o Snape vira e fala, não, 6.
Sim.
Entendeu? E aí você fica, mano, desencorajado e você
Sim.
passa a odiar. E aí eu acho que, assim, tanto que, tipo. E existe. Bom, vamos ser honestos, né? O Harry gosta de estar certo. O Harry gosta de ganhar. Ele
Sim.
gosta de poder esfregar na cara dos outros,
Que ele
tipo.
tava certo,
Exatamente.
sim.
Então, assim, quando finalmente ele pega o livro do Half-Blood Prince e o Príncipe Mestiço, e ele começa a ser bom em poções, ele vira e fala: viu? Falei. Sabe? Vejam como eu sou ótimo, sabe? E aí ele gosta,
Ele
assim.
gosta do poder, né? E acho que isso
Exatamente.
é um conflito muito interessante com relação ao Harry. E é, pra mim, a minha parte preferida, na verdade, do crescimento do Harry, é você ver que ele e o Voldemort, eles não estão nem um pouco distantes um do outro. Assim, em questão de personalidade, em questão de várias coisas, assim. O que diferencia é... Como eles foram criados um pouco, essa questão do nature versus nurture, né? Porque também tem essa questão de onde o Voldemort veio, da questão dele
Sim.
ser filho de uma poção do amor, etc. Mas eu acho que quando você começa a perceber que os dois têm relações com poder que são bastante parecidas, eles têm instintos muito parecidos,
É.
eles têm essa questão do talento que também é forte pros dois. E para mim é muito legal, eu gosto muito isso quando você tem grandes vilões, você perceber que a diferença entre o vilão e o protagonista é mínima.
Sim, eu acho que, tipo, o mesmo pode ser dito sobre, tipo, Dumbledore e Voldemort. Eu acho que o
Sim,
Voldemort, no final.
Dumbledore e Grindelwald.
É, no final das contas, o Voldemort, ele tem, tipo, os instintos básicos dele são muito humanos. É só que ele extrapola isso pra virar, tipo, uma coisa horrível.
Sim.
E eu acho que, na verdade, o que diferencia ele do Harry é muito, tipo. Aquele negócio que, tipo, o tio do Homem-Aranha diz para ele, com grandes
Que os poderes
poderes vem
vêm
grandes
grandes
responsabilidades.
responsabilidades.
Eu acho que o Harry, no começo, ele não entende muito bem isso, mas quanto mais sério as coisas vão ficando e quanto maiores vão ficando as responsabilidades dele, ele vai percebendo que, na verdade, ele tem esse poder de, tipo, mano, alguém pode morrer por mim. E a partir daí, ele é muito mais consciente com esse poder dele, ele quer até mesmo, tipo, afastar as pessoas,
Sim.
sabe? Ele tem isso. Enquanto que o Voldemort tá, tipo, foda-se, sabe? Se todo
É, que
mundo
enquanto o Harry
tivesse.
fica nessa atitude de, tipo, eu não quero que ninguém morra por mim, e, tipo, e pra mim isso não é lealdade, pro Voldemort, a noção de lealdade que ele tem é, tipo, se coloquem na
Sim.
minha frente, sabe? Me
Exatamente.
protejam.
Mas, sim, eu acho que, tipo, uma coisa que é do Harry, eu acho que. Mesmo, enfim, a gente não pode contar a Cursed Child como uma coisa canon,
Deus me
mas assim, eu
defenderei.
acho que é uma coisa que continua, assim, mesmo no epílogo de merda, é essa noção de que o Harry gosta de estar, tipo, no centro das coisas. Ele gosta de estar, tipo, no grupinho que sabe as informações,
Sim.
sabe? E de poder. Ele gosta de ter, tipo, uma voz
De ter
ali.
influência, né?
Exatamente. Então, assim, o fato dele ir pro ministério e se tornar, tipo, o principal auror, é isso. Tipo, ele gosta, tipo, he's in the room where it happens, sabe? Tipo, ele é tipo o Hamilton do.
Real, real, real. Ai, mas cara, das coisas assim que realmente não posso reclamar de Harry, tem algumas coisas que eu gosto muito com relação a ele, que são, eu ia falar a compreensão de uma certa forma, mas eu não acho que ele seja muito compreensivo. Eu acho que na verdade, tipo, todas as coisas que mais me irritavam no Harry quando eu era mais nova, são coisas tipo que hoje como adulta eu percebo que são reações naturais e que eu ficaria mais puta se ele não tivesse. Tipo a explosão que ele tem com o Dumbledore no final do quinto livro, sabe? Que é tipo a coisa mais justificada do planeta.
E o que a gente esquece muitas vezes é justamente esses problemas de tipo idade, sabe? O
Exato, o
Harry é
Harry é
um
uma
adolescente, é.
criança.
Então, assim, e ele não só é uma criança, como uma criança que não recebeu amor, porque essa família dele trata ele muito mal. Ele é, tipo, abusado de fato, assim, por essa família, tipo, verbalmente, constantemente. Ele tem que morar, tipo, num
Num
negócio, tipo, um
armário.
armário embaixo da escada, tá ligado? É um armário onde você guardaria vassouras, tá ligado?
Sim.
Então, assim, quando ele finalmente vai para Hogwarts e ele recebe, tipo, algum tipo de amor, que é esse amor das amizades dele, e do próprio Dumbledore, assim, que. Enfim, é uma relação estranha, mas que o Harry percebe muito como uma relação paternal. E
Sim.
aí ele se percebe novamente traído. Isso é, tipo, duplamente pior, assim, sim, sabe? Porque se fosse com alguém que tem uma estrutura, uma base boa, forte, sólida, já seria difícil.
Sim.
É... E pro Harry, que não tem isso, é pior ainda, sabe? É como, sim, se ele tivesse, tipo, perdido a uma figura
que ele tinha, né? Mas o que eu acho muito impressionante com relação a essa coisa da... Enfim, né? Não sei se compreensão é a melhor palavra. É exatamente como o Harry, tipo, apesar de ter vindo de um lar completamente instável, de nunca ter recebido amor, de ter, tipo, nunca ter tido amigos, nunca ter tido nada, ele, tipo, ele veio da coisa mais seca possível, ele ainda assim consegue se conectar com pessoas, ele consegue confiar, sim, nas pessoas, ele consegue amar, ele tem um instinto de lealdade com os amigos dele que é impressionante, assim, a relação que ele constrói de amizade, do que ele acha justo, são coisas que são, cara, que são difíceis de você desenvolver, que adultos às vezes não desenvolvem, sabe? Pessoas com lares muito mais estáveis do que o dele, sim, não desenvolvem.
E a gente falou aqui, tipo, em relação a outros personagens, várias vezes sobre como é difícil você saber amar se você nunca não recebeu amado, o amor.
É.
E, no entanto, o Harry tem essa capacidade. Eu acho que, em parte, é porque... Enfim, talvez ele guarde no subconsciente lembranças do período em que ele passou com a família. Porque ele viveu 2 anos.
Sim. Não foi 2 anos. Foi 1 ano.
Foi um ano.
Ele tinha 1 ano. É.
Ok. Enfim, ele viveu 1 ano. Mas dizem que, tipo, essa primeira infância é muito importante, né?
Sim.
Pra, tipo, essas experiências. Então, talvez tenha alguma coisa ali. A gente sabe que existe um nível mágico também. Do mesmo jeito que o Voldemort é... especialmente, tipo, ruim, porque existe um nível mágico da falta de amor dele,
sim,
o amor que o Harry recebeu no passado é a magia que o protege, né?
Sim.
Então, eu acho que isso também, talvez, tenha um lado ali. Mas, sim, eu acho muito interessante isso. E eu acho que é uma prova que a gente precisa ter constantemente de que, tipo, existe uma maneira de você superar as suas origens, tipo, abusivas, entendeu?
Sim.
Você não precisa perpetuar aquela vida que você viveu, e é claro que isso é difícil, etc, etc, mas existe uma maneira, e existe principalmente uma maneira de você, se a sua família, tipo, a família que te criou, sua família de sangue ou whatever, eu acho que essa é uma lição pra vida, é abusiva, ou de alguma maneira não te aceita, ou enfim, tem uma relação ruim, você tem a capacidade de criar uma nova família.
Família, sim.
Entendeu?
1 milhão de
finais
felizes.
É, eu acho que, falando em 1 milhão de finais felizes, isso é muito comum na comunidade LGBTQ,
sim,
né? Tipo, a gente vê isso constantemente, mas eu acho que Harry Potter também tem isso. Um pouco de, tipo, os próprios Weasley, assim. Então, assim, quando ele precisa de uma relação maternal, uma relação paternal, ele não precisa buscar isso. E eu acho que o Harry demora muito pra se tocar disso. Que ele não precisa buscar isso no Dumbledore, que tá, tipo,
sim,
não querendo dar isso,
não,
sabe?
E mesmo, e até porque o Dumbledore é uma puta figura distante, né? Ele,
exatamente,
não é próximo. Tipo, não é uma pessoa que convive super com ele. Ele é a figura clássica do velho sábio, sabe? Ele aparece vez ou outra, ele é o,
sim,
o
e um,
mago
e pior,
lá do...
E pior, um velho sábio que não tá querendo compartilhar sua sabedoria.
Exato,
né?
Ele é a porra do mago da Caverna do Dragão, sabe? Ele aparece, dá uma missão e vai embora.
Exatamente.
E é foda isso, tipo, porque você, dá pra entender porque que o Harry,
ei,
tipo...
Para.
Dá pra entender porque que o Harry coloca essa figura paterna pra cima do Dumbledore, mas ao mesmo tempo eu fico, tipo, caralho, gente, tipo, você teve outras figuras que foram, tipo, tão mais próximas,
sim,
tipo Hagrid, sabe?
Exatamente.
Caralho, o Hagrid é a maior figura paterna do mundo, ele, tipo... É uma mãezona, sabe? Foi lá, acompanhou você, levou,
total,
você pra comprar as coisas. Te explicou sobre o mundo, tipo, te protegeu, tentou conter informações. Ele tá com você sempre.
Mas, olha, isso eu acho que é, tipo, verdadeiro pra muita gente em relação ao Hagrid. Não só o Harry, que é de achar que porque ele não se formou da faculdade de Hogwarts, né? Porque ele não tem essa habilidade, o mesmo nível de habilidade mágica que todo mundo, ele é, tipo...
Sabe menos, ele,
ele
é menos.
Ele é sub, ele,
uhum,
não, tipo, ele não está no mesmo nível do
você
que
você não
eles.
Conta, né?
Exatamente. E o Hagrid tem, tipo, um coração bom que vem com uma certa ingenuidade, assim.
Sim.
Então, eu acho que isso também... Eles ficam muito, tipo, ah, Hagrid, mas... Sabe, tipo, descartam muito facilmente o que o Hagrid fala e o quanto o Hagrid é valioso pro rolê,
Sim,
sabe?
sim, sim, sim.
Então, eu acho que o Harry mesmo faz isso, tipo, apesar dele gostar muito do Hagrid, eu sei que, tipo, internamente essa é uma coisa que o Harry, tipo, morreria para proteger o Hagrid, etc, etc. Eu acho que também, ao mesmo tempo, ele faz isso, sabe? De achar que o Hagrid
Sim.
é um pouco intelectualmente menor do que ele, sabe?
Sim. E que por isso mesmo ele talvez, tipo, conte menos. Eu acho que tem essa questão muito da admiração também com relação ao Dumbledore, né? Tipo, de por que que ele deposita essa figura paterna pra cima do Dumbledore? Porque, tipo, cara, ele é um bruxo poderoso pra caralho. Ele é, tipo, tudo que o Harry aspira a ser, sabe?
Sim.
E ele é, de certa forma, a figura padrão do que ele, crescendo como trouxa, deve ter entendido como bruxo, sabe?
Sim, também.
Que é esse mago super poderoso, antiquíssimo, Deus sabe só quando foi que o Dumbledore nasceu, etc. Então, eu acho que tem essas coisas que são linhas muito delicadas para se traçar, né?
Sim, e essa ideia de protetor, né? Porque eu acho que o Harry cresceu muito frágil, assim,
Sim,
ele
ele quer
cresceu.
ser protegido, né?
Exatamente, ele cresceu sem ter alguém que o proteja, e a ideia que ele faz de pai é justamente alguém capaz de protegê-lo. E o Dumbledore, todo mundo fala, tipo, ele é a única pessoa que pode lutar contra
Contra o
Voldemort, a
Voldemort.
única pessoa de quem o Voldemort tem medo. Então isso automaticamente o torna o maior e melhor protetor
Sim.
possível, sabe?
Mas eu acho muito doido também como, tipo, isso se reverte do tipo do ser protegido também para o proteger, assim, né? Porque o Harry, desde muito cedo, ele começa, tipo, desde, né, de onde a gente conhece ele ali no início do primeiro livro, ele tem essa coisa de, tipo, de querer, de evitar trazer as pessoas pro buraco com ele. Então, tipo, ele não hesita em pedir ajuda, e isso é uma coisa que eu acho muito legal.
Sim.
Tipo, a arte de pedir total, sabe? Porque se ele precisa de alguma coisa que ele não vai conseguir fazer sozinho, ele pede socorro. Ele pede socorro pra fazer a lição de casa, ele pede socorro pra, tipo, como é que a gente vai tirar a pedra filosofal de lá, ele
Sim.
pede socorro pra todas as coisas. Mas ele também tem essa coisa de, tipo, cara, eu vou pedir ajuda, mas eu não quero que você venha comigo, sabe? Tipo, eu não quero ter
Exatamente.
que atra eu não te quero ter que colocar a responsabilidade de ninguém além, tipo, da minha própria vida, das minhas próprias mãos, sabe?
Ele tá muito tipo, eu quero que você me ajude a me preparar, mas eu não
Exato.
quero que você vá pra batalha
Exato. Não quero que
comigo.
você morra por mim.
Exatamente. E essa é tipo, essa humanidade que faz o diferencial do Harry, na verdade, né?
Sim.
Mas, gente, eu tinha pensado uma coisa em relação ao Dumbledore.
E fugiu.
Fugiu total. Não, lembrei. Em relação a, tipo, ao Sirius e etc. Porque eu acho que, assim, o Harry também vê o Sirius como uma possibilidade de relação paterna, mas aí o Sirius não corresponde o que ele quer, sabe? Ele tá ali, ele constantemente tá procurando no Sirius um pai, e o Sirius
Tá
responde
procurando um
como amigo.
amigo.
Entendeu? E isso, essa é uma relação, cara, juro por Deus que eu acho. Talvez porque o Sirius seja meu personagem favorito, eu acho essa uma das relações mais trágicas, assim,
Sim.
porque eles estão procurando diferentes coisas no outro,
E eles não
sabe?
tiveram tempo suficiente para
Sim.
aprender, entendeu? Porque, tipo, ele, na verdade, a relação dele com o Sirius é um eterno e se. Tipo, e se o Sirius tivesse sido inocentado e eles tivessem ido morar
Sim.
junto, sabe? Tipo, em algum momento, eles iam descobrir um terreno em comum ali. Porque eu acho que eles nunca. O Sirius nunca ia conseguir ser um pai para ele. Mas o
Ele
Harry
poderia
também
ser
não
um irmão
poderia.
mais velho.
Exato. O Harry também não poderia ser um filho, um amigo pro Sirius, entendeu? Eles iam descobrir ali sensos de responsabilidade. Porque acho que aí o Sirius iria começar a entender que ele precisa ser um certo exemplo num certo
Sim.
nível, mas que ao mesmo tempo ele é responsável só até um certo ponto. Ele ia descobrir. O Harry ia descobrir o que é você ter essa figura mais próxima, que te entende, que tem histórias sobre os pais dele para contar, entendeu? Acho que, tipo, E é isso, exatamente por isso que é trágico, né, cara? É foda, eu não consigo pensar nisso sem ficar, tipo, triste.
É, exatamente, eu fico muito na bad. E aí eu fico pensando também, por exemplo, eles nunca... É isso, eles nunca tiveram tempo de conversar direito, pra conviver. E aí o único momento que eles tiveram esse tempo, que foi no quinto livro...
O Sirius tava na pior, né?
Bom, tem isso, mas também o Harry não estava disposto. Porque o Sirius várias vezes tenta conversar com ele. E o Harry tá tipo, não, não... Mas aí também...
Harry no quinto livro é insuportável. Sim, mas, né?
Novamente, Larissa, se a gente lembrar que ele é, tipo... Ele tinha 15 anos. E ele era um adolescente insuportável, passando pelos seus próprios problemas, sabe?
Sim, e passando por uma fase de bosta.
Exatamente. Né? Então, eu fico pensando, tipo, a maneira como eu lidava com os meus pais na cidade, sabe? As altas brigas épicas que eu tinha
por
com
nada,
eles.
Né?
Exatamente. Então, assim, eu acho que... É claro que é frustrante, e é especialmente mais frustrante quando a gente relê já mais velho, com outra perspectiva, mas eu acho que é natural, é uma coisa natural de adolescentes, de tipo, pff, adultos não sabem nada, sabe?
Sim.
E eu acho que é muito... Ah, lembrei o que eu ia falar em relação ao Dumbledore. Que eu acho que o Harry passa por uma coisa muito legal e que a gente não vê... mais ninguém passar por isso no livro. E eu acho que é uma fase muito importante de crescimento, que é uma coisa de... freudiana, assim, de morte ao pai.
Uhum.
Inclusive, meu pai adorava usar essa, desculpa.
E falava, eu amo essas histórias, por sinal, minhas preferidas, a sua
você
infância.
Só está me tratando assim, porque você está passando na fase de morte ao pai. Eu ficava, vai se fuder? Mas é isso, existe, tipo, essa fase em que você... Começa a entender seus pais menos como, tipo, figuras míticas capazes de tudo. E
mais como seres humanos, né?
Exatamente. Você percebe que eles são falhos e etc. E ao perceber que eles são falhos, a sua primeira reação é essa, de, tipo, não querer... Tipo,
revolta, né?
Exatamente. Falar, então você mentiu pra mim, sabe? Na verdade, não, querido.
Você que inventou isso na sua cabeça.
Exatamente. Mas esse é um momento muito comum, assim, que a maioria das pessoas passa, enfim, em níveis diferentes, obviamente. Mas todo mundo passa por essa fase de, tipo, ah, putz, perceber que seus pais, na verdade, sabem... Às vezes não sabem nada das coisas, tanto quanto você, sabe?
Sim.
E eles têm dúvidas, e eles têm medo, e etc. E aí você se sentir, na verdade, revoltado por isso, porque, na verdade, você se sente frágil.
Sim. E você sente que, tipo, se os seus pais não sabem, como é que você vai saber,
exatamente,
entendeu?
Ele passa por isso de novo e de novo e de novo, e de, tipo, com pessoas diferentes, de maneiras diferentes. E isso é, tipo, novamente, tipo, é demais, Larissa. Se eu tive que passar por uma adolescência e já foi difícil, o Harry passa por 10. Tá ligado?
Sim, ele passa por vários. Acho que é isso. Temos mais alguma coisa a acrescentar?
A gente falou muito pouco.
Mas eles são sobre um personagem só, né? Natural que a gente fale menos. Lembra que os primeiros, eles também tiveram, tipo, 40 minutos.
Então é isso, gente. Ah, temos e-mails?
Temos e-mails pra ler. Nossa campanha quase flopou, porém, por causa de duas pessoas, ela não flopou. Então eu estou muito feliz com Laura Cavalcante e o Júlio Brasolin, que escreveram pra gente. A gente tinha perguntado pra vocês...
Ah, a Júlia escreveu?
Sim,
ah, legal.
A gente tinha pedido pra vocês no ano passado, olha, faz tanto tempo, pra vocês escreverem pra gente contando quais foram os episódios preferidos, as coisas preferidas de vocês em 2018. Enfim,
inclusive,
né?
A minha maior decepção de 2018 tá segurando o microfone aqui.
Que foi, né, Queen of Air and Darkness. Para mais detalhes, ouçam o podcast. Muito triste, mas vamos lá. Primeiro e-mail é o da Laura Cavalcante e ela começa com: olá, Larissa e Ana Lívia.
Olá!
Eu acho muito maravilhoso quando as pessoas te chamam pelo nome completo, porque eu fico tipo, mas por que tá usando o nome inteiro? Né, gente?
Mas as pessoas sabem qual é o meu apelido?
Não sei, é Ana Lí, né, gente?
Ana Lí. Fica...
Nali.
É, fica a dica. Ou na Lívia.
Na Lívia. primeiramente, gostaria de dizer que eu amo Quarta Parede. Descobri vocês pelo Twitter quando vi que iam falar sobre o Clube dos Cinco. Apesar de ter um apego emocional por esse filme, eu concordei com praticamente tudo em relação aos problemas dele. E decidi maratonar o podcast. Me identifiquei muito com vocês porque amo falar mal das coisas que eu não gosto. Melhor coisa, gente. A gente, inclusive, vai ter um arco esse ano só de coisas que a gente não gosta.
Não, Larissa, vamos ser bem sinceros. A gente fala mal até das coisas que
a gente
gosta.
Exato. Meu episódio favorito foi o de Peças Infernais. Devo falar que Will, Tessa e Gemma é o único triângulo amoroso que eu gosto. Meu também. Depois de ouvir o episódio de Instrumentos Mortais, vocês me animaram mais pra terminar a série, que eu abandonei no quarto livro porque tava achando sofrível. Não gosto muito de Jace da Clary. Concordo. Porque, assim, é que eu não sei. Na verdade, tipo, eu gostava muito de Jace e Clary antes de ter acesso aos outros personagens da Cassandra. E aí, quando eu descobri os outros personagens dela, eu fiquei tipo, ai, gente, que preguiça desses dois.
Eles não são os meus favoritos, mas eu não tenho o mesmo nível de ódio que várias pessoas
ódio
têm.
Ódio eu não tenho. A Claire me irrita pra caralho, mas ódio eu não tenho.
Mas, assim, com certeza absoluta, eu acho a segunda trilogia...
Melhor do que a primeira.
Melhor do que a primeira. Parcialmente porque eu gosto do Sebastian como vilão mais do que do...
De qualquer outro.
É.
Meus livros preferidos do ano foram The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Quem lê inglês precisa ler.
Eu ouvi falar muito desse livro, tá na minha TBR, mas até aí a minha TBR tem 12 mil livros.
E O Conde de Monte Cristo, que é um dos meus clássicos preferidos, e nem se compara com o lixo que é o filme. Eu gosto muito do filme, gente, agora eu tô curiosa.
Exatamente, eu tô... Ai, eu achei o filme ok.
Achei o filme tão legal. Quanto a filmes, não assisti muito, mas adorei a adaptação de Com Amor, Simon. Ah!
Eu não vi até hoje, gente.
É lindo, é incrível, é maravilhoso. Todo mundo tem que assistir, gente. Os berros que eu dei no cinema. E Your Name. Your Name é um anime, não é?
Tá na Netflix.
Tá na Netflix, né? Tentei ser o mais breve possível, desculpa se ficou grande. Beijos e continuem sendo incríveis. Um beijo lá.
Nossa, muito obrigada pelo e-mail. Adorei as dicas.
Sikardzuko aí. A Júlia foi muito organizada, ela separou as coisas em tópicos, achei maravilhoso.
Adoro.
Então, Júlia Brasolim começa com: Olá, lindezas, como vocês estão? Estamos bem, lindezas, e você? Vi o tweet de vocês e resolvi mandar um e-mail respondendo as perguntas, porque achei bem interessante a proposta. Que bom, pelo menos você,
muito,
né?
Muito obrigada.
Você é incrível. Obrigada por não nos deixar no vácuo. Você e a Laura são oficialmente as nossas pessoas preferidas. A gente odeia todo mundo agora, menos vocês duas. Então vamos lá.
Não, tiveram umas pessoas que responderam o e-mail também antes do...
É verdade.
Então assim, todo mundo que respondeu este e-mail especificamente, parabéns.
Ou que pelo menos respondeu o tweet, né?
A gente ama vocês, todo mundo que não respondeu, odeio.
Morte. Ela começa com o melhor livro que ela leu esse ano. Esse ano eu li mais livros técnicos e quadrinhos. Então, se considera a leitura de HQ, o melhor foi Maus, do Art Spiegelman, que eu nunca tinha lido. Só conheci a fama de ser uma ótima obra e adorei.
Muito, 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 muito bom. Pra quem não conhece, é tipo... É a história real da família do Spiegelman, ou dele mesmo. Que sofreu, tipo, com o nazismo e ficou em campos de concentração. E ele é todo representado, tipo, que nem... Animal Farm, do Orwell.
Uhum.
Tipo, todos os personagens são... animais.
Uhum.
E aí, tipo, acho que os judeus são ratos. E aí, tudo representado a partir disso. É muito, muito bom mesmo.
Olha só. Coloquei muito filme no ano passado em dia. Onde eu moro não tem cinema. Mas falo com tranquilidade que Corra foi meu filme preferido de ver esse ano. Mas se considerar coisas que foram lançadas esse ano mesmo, meu favorito é Vingadores Guerra Infinita. Adoro os dois lados da moeda ali, né? Eu gostei muito de Guerra Infinita, porque eu sou meio sucker por filmes de super-herói, eu gosto bastante. Mas Corra, realmente,
Corra,
cara,
é muito bom.
Caralho,
é
que filme maravilhoso. Tô louca para assistir Us.
Cara, eu tô, tipo,
conflituosa. Mas
porque
vai ser
eu
da hora.
Odeio filme de terror.
Eu também.
Porém, eu preciso ver.
Apenas precisamos. E qual episódio do nosso podcast você mais gostou? Foi o episódio 33 sobre os excêntricos Tenenbaums. Simplesmente...
Fico muito feliz porque fui eu que insisti.
Eu vou fazer ainda um arco com todos os meus filmes preferidos pra você, que não vão ter nenhuma relação um com o outro. Vai ser Titanic, vai ser o Castelo Animado, vai ser o Cantando na Chuva... Vai ser, tipo, um filme nada a ver um com
o
outro.
Acho ótimo.
Eu acho que a gente tem que fazer uns arcos, assim, preferidos da vida. Eu já assisti todos os filmes do Wes Anderson por você, entendeu? Simplesmente porque eu adoro esse filme e o papo de vocês me fez refletir sobre personagens e as suas ações. Coisa que eu nunca tinha parado pra pensar. Na verdade, todos os episódios sobre os filmes do Wes foram muito bons. Então é isso, parabéns pelo podcast, tudo de bom! Muito obrigada, Júlia!
Cara, eu só queria, já que a gente tem um tempinho extra aqui, eu só queria dizer que, galera, se preparem, porque este ano vai ser foda.
É, a gente tem uma programação muito legal pra esse ano,
exatamente.
Gente. Estou muito
animada. E, tipo, assim, o primeiro semestre tá bom, mas o segundo semestre tá, tipo, fervendo. Assim, a gente vai ler, Larissa, eu inclusive estou meio intimidada.
Que com as coisas que a gente se propôs a ler,
número,
né?
De coisas que a gente se propôs a ler. Então, assim, vai ter 100 Anos de Solidão.
Sim.
Vai ter Lolita...
Nossa, quando eu lembrei que a gente tinha se proposto a ler esses dois livros, eu fiquei assim, gente, fudeu. É isso.
Esse é tipo o mínimo. Vai ter um dos seus livros favoritos da vida, que é
Vai ter
Sombra e o Vento.
A Sombra do Vento.
Do Vento. Eu claramente não,
Claramente não leu ainda.
não li ainda. É, vai ter um arco de New Gaiman. Então, vai
Sim!
ter um arco de doramas.
Sim! Vai ter um arco de Doctor Who! Então, gente, fiquem de olho, porque a gente vai fazer o mesmo esquema que a gente fez no na segundo semestre, principalmente do ano passado, que é sempre adiantando para vocês quais vão ser os próximos podcasts, porque, enfim, deu super certo e a gente quer realmente que vocês tenham tempo de tentar ler algumas coisas ou tentar se adiantar nas leituras para acompanhar com a gente. Então, sempre no final de um arco a gente vai adiantando o tema dos próximos. Mas fica a dica aí que a gente, depois desse arco de Harry Potter, a gente vai começar com um levíssimo, maravilhoso de YAs nacionais. Então, a nossa listinha de leitura estará em breve nas nossas redes sociais para vocês saberem o
Fiquem
que
de
ler aí
olho.
para nos acompanhar. Mas só tem livro bom, inclusive o meu, que eu escrevi muito bem, é isso.
Exatamente.
Modeste.
E, gente, assim, esse arco vai. Porque, assim, vai ter surpresas. Não vou falar mais
É
nada, mas
verdade.
surpresas especiais.
Vai ter coisas muito maravilhosas acontecendo por aí. E se Deus quiser, esse ano a gente vai ter mais convidados. A gente vai ter muita coisa legal. Estou muito animada
Com
para a
certeza.
temporada 2 de Quarta Parede.
Desde que eu não morra no ônibus, né? Indo e vindo da.
Deus me defenderei, né? Olha esse cachorro, filho da puta. Que é isso, cara?
Cara, hoje foi o episódio animal, né?
É, não, só o que teve de trilha sonora de passarinho, né?
O Dorival
Realmente.
se esfregando no
Não
microfone.
é? Clássicos.
Então, eu acho que é isso, não é mesmo?
É isso, gente. Vocês podem continuar por dentro das nossas novidades, acompanhando a gente pelas redes sociais. Nós estamos no Twitter, no arroba quartaparedepod.
Vocês podem também mandar um e-mail pra gente falando coisas, porque agora já não tem um tema mais específico. Para quartaparedepodcast@gmail.com.
Nós também estamos no Facebook, se você ainda usa essas coisas, no facebook.com/quartaparedepodcast.
A gente tá também no site do podcast É Delas, por lá vocês podem ouvir todos os nossos episódios, podem comentar também, podem saber informações, se vocês querem saber, tipo, ai meu Deus, que música é essa de abertura? Tem lá.
Várias curiosidades, inclusive, realmente olhem o site do podcast delas, porque agora em março tem a iniciativa do podcast delas, que é uma campanha muito legal, que é organizada lá pelo pessoal do Leitor Cabuloso, do Perdidos na Estante, que é para convidar podcasts a terem participantes mulheres e convidadas mulheres e falarem sobre mulheres no, nos seus programas. É, já é o terceiro ano da campanha, é muito legal. Vocês podem dar uma olhadinha no que já foi feito por lá. Inclusive, o nosso primeiro podcast juntas foi na campanha do ano retrasado.
Exatamente, é verdade, gente. Olha só, quem quiser desenterrar aí, ó.
Olha aí, em 2017 foi o ano. Então, deem uma olhadinha por lá no www.podcastadelas.com.br.
E como sempre, se vocês puderem nos avaliar pelo iTunes, se vocês ouvem por lá ou não, desde que você tenha uma conta, entra lá um dia e deixa sua avaliação de 1 a 5 estrelas. Obviamente, preferencialmente 5, mas se você quiser colocar outro número, a gente aceita também. E especialmente é importante que você coloque, tipo, uma mensagem.
Um comentarzinho.
Pode ser uma palavra, pode escrever maravilhoso, pode escrever salvador de vidas, pode escrever curou minha depressão.
Nossa.
Então, é porque essas avaliações escritas contam mais pro algoritmo do que só as estrelas. Mas é isso.
Então vou lá e deixem uma avaliação pra gente. Eu também tô nas redes sociais no arroba Larissa Siriane. Siriane se escreve com S e tudo I. Tudo I não é um sobrenome, tá bom? É só todas as letras do Siriane são Is, não é? Exceto A. Então é Siriane.
Eu estou no arroba AnaLivMS em todas as redes, Ana com dois N's.
Arrasamos! Então é isso, nos vemos semana que vem.
É isso.
Tchau! Você ouviu um programa da iniciativa O Podcast é Delas, um espaço destinado para as mulheres criarem um conteúdo diferenciado. Se quiser participar, entre em contato conosco. Acesse
o podcastadelas.com.br e siga-nos nas mídias sociais, @opodcastadelas.